Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho, você poderá ver no site www.falandodecristo.com. Nossa pregação hoje, que na realidade é quase uma mistura de uma pregação mesmo com uma meditação, que eu espero seja breve, está no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículos 18 a 19. 2 Samuel, capítulo 7, 18 a 19. O título é Aprendendo a Orar com Davi. Esta passagem é clássica porque fala que Deus, através do profeta Natã, anuncia a Davi que o reino dele, Davi, seria estabelecido para sempre, através de um descendente que reinaria eternamente. Esse descendente, obviamente, é Cristo. Apesar de que a passagem fala também em Salomão, que seria um descendente mais imediato, que iria substituir Davi no reino, mas aponta para um rei eterno, que seria Cristo, que é conhecido como o filho de Davi também. Davi fica extremamente emocionado, feliz, tocado com esta revelação de Deus através do profeta Natã. Davi já tinha paz ao redor, já era muito poderoso, muito grande como rei, e estava triste porque não tinha edificado um templo a Deus e queria fazer isto. Então Deus manda dizer através de Natã, dizendo, não, eu que vou estabelecer uma casa para você. Aí é que ele anuncia o reino eterno de Cristo, o descendente de Davi, embora obviamente não fale aqui o nome Jesus Cristo. E o templo seria feito por Salomão, como vocês sabem, o filho de Davi, que iria reinar depois dele. Mas Davi não foi permitido a Davi fazer o templo. Então, o que eu quero meditar um pouquinho com vocês hoje é nesta oração que Davi faz, neste clima profundamente tocado, feliz, vibrando, e aprendermos, então, alguns pontos desta oração para aperfeiçoarmos as nossas conversas com Deus. Então vamos lá, eu vou ler o trecho inteiro e depois a gente vai só tocando em alguns pontos. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18 em diante, diz: Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Quer dizer, até este ponto, né? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus? De maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes? E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-o a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo? E para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses? Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da tua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Primeiro de tudo aqui, nós vemos uma atitude humilde da parte de Davi, Quando ele diz no versículo 18, quem sou eu? A primeira frase que ele profere, quem sou eu para que me tenhas trazido até aqui? Característica básica de toda oração sincera é a humildade. É se colocar diante de Deus de uma forma pequena. Como realidade, na realidade, você é pequeno. Experimente de vez em quando declarar a Deus uma parte do seu currículo, a parte ruim do seu currículo. Eu digo a parte ruim porque, claro que tem a sua serventia a Deus, tem as suas boas obras, sim, tem as suas virtudes, claro que isso existe em você, existe em mim também, pela graça de Deus. Mas eu digo aquela parte do seu currículo que você conhece muito bem. Algumas pessoas conhecem também, só de olhar, defeitos, falhas, mas incluindo aquelas partes que só você conhece. Senhor Deus, aqui está falando contigo, este pecador inveterado que não consegue deixar de pecar, que graças a Deus até que tem pecado menos do que há um ano ou dois anos atrás, tenho crescido em Cristo, mas eu sou ruim demais. E sabe aquele pecado? Pois é, é o praticante daquele pecado que eu tenho te dito tantas vezes, este é que está aqui agora diante de ti. Sou eu, ruim, pequeno, miserável, diante deste Deus supremo. Então, eu vou falar, vou orar, mas nesta condição, fica sabendo, como se ele não soubesse, né? Mas é a forma de dizer, fica sabendo, Senhor, que quem está diante de ti é alguém muito pequeno, muito pecador. Humilde, humilde, diante de Deus, sempre. Segundo, Davi mostra gratidão ao reconhecer que tudo vinha de Deus. Quem sou eu para que tu me tenhas trazido até aqui, até este ponto? Eu já falei que Davi, nessa altura, já era um rei poderoso, riquíssimo, grande na terra, conhecido, temido. Não há um registro de uma derrota de Davi na Bíblia, dando a entender que parece que ele nunca apanhou numa vitória militar, num confronto militar. Aí ele mostra, tudo que eu tenho, até o ponto onde eu cheguei, tu és o responsável, tu me deste isto tudo. Não esqueça de colocar diante de Deus, continuamente, Senhor, tudo que eu tenho, minha fé, minha esperança em Cristo, minha mulher, meu marido, meus filhos, meus pais, meus amigos queridos, minha moradia, o carro, o sapato, a profissão, o dinheiro para pagar o dentista, tudo que eu tenho vem de ti. Obrigado por isso, agradecer todo o tempo a ele. E exaltando a pessoa dele, que é o que ele faz aqui também, versículo 22, grandíssimo és, Senhor, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus. Uma ideia. Procure, se achar uma boa ideia, toda oração você experimentar dizer a Deus pelo menos um atributo dele. Aqui estou eu, ó Senhor Deus, esse miserável pecador, mas salvo em Cristo pela tua graça. Porque tu és um Deus misericordioso. Aí coloca um atributo dele. Na outra oração você diz, tu és um Deus muito poderoso, quem é que pode resistir à tua vontade? E fala. Aí fala da bondade dele. Senhor, como é que tu és tão paciente em me aguentar, e aguentar pessoas, aguentar pecadores? Aí fala da paciência, da longanimidade dele. Experimente. São muitos casos na Bíblia, muitos, muitos, em que o que faz a oração exalta a Deus de alguma forma. Ora, e se Deus quis que isso fosse registrado, é porque ele gosta disto. Exalta as obras de Deus. No terceiro ponto que eu falei aqui, ele exalta a pessoa de Deus. Tu és grande, tudo. Agora ele exalta as obras de Deus. No versículo 23, 24. O teu povo que tu resgataste, tu te fizeste o seu Deus. Então fala de ações de Deus e que levantou a Israel. E tudo que Deus fez a Israel, escolhendo como povo, através de Abraão, para ser o povo dele na terra, e tudo que vocês conhecem, ele fez muito mais com a igreja, em ponto muito maior. Eu acho que você concorda com isso, a misericórdia de Deus em ter levantado a igreja, em ter salvado pessoas da perdição eterna, e você sendo incluído, então você se alegra com isso? Você reconhece isto, se alegra em fazer parte do povo de Deus? Pois diga isto para ele. Fale das obras de Deus. Fale do sol, a maravilha do sol, como agora nós ouvimos numa palestra, frases excelentes e tendo como pano de fundo fotos de galáxias e coisas lindíssimas que Deus fez. Diga isso para ele, que você gosta de ver e que você se alegra com as obras de Deus. Mais três pontos da oração de Davi. Mostra confiança em Deus. Versículo 25. Quanto a esta palavra, confirma, né? E no poder de Deus, quando ele diz, faze como falaste. Então ele fala na fidelidade de Deus, que vai confirmar a palavra, e no poder de Deus de fazer do jeitinho que ele disse que ia fazer. Então ele mostra confiança nessas duas coisas. Eu acho que é como se Davi dissesse, Senhor, estou só esperando para ver tu cumprires. É uma declaração clara de que essas coisas fantásticas, que eu não sei nem se Davi entendeu tudo, para ser franco, se Davi entendeu a magnitude do que estava aqui prometido, mas ele confia. Ele confia que Deus ia fazer tudo e mostra confiança em Deus. E isso é muito bom de ser imitado. Senhor Deus, eu vou dizer uma coisa. Tem hora que eu vejo tuas promessas na Bíblia e parece que não bate nada com a minha vida. Nada. Pode ser na vida dos outros. Outros ao meu redor. Mas na minha está ruim. Eu não vejo isso progredir. Eu não vejo essa parte aqui. E eu peço isso e não consigo. E a tua palavra promete. E será que eu estou entendendo bem? Mas estou, que eu converso com um irmão, converso com um pastor e diz que Deus promete isso mesmo e não chega para aqui. Manda eu ter paciência. Mas até a paciência que eu peço, não estou recebendo. O Senhor tá bom não. Está tudo o contrário. Mas eu confio. Confio nas tuas palavras. E é como tu disseste, e é uma questão de tempo. Ou então, eu ainda preciso entender melhor, eu preciso amadurecer. Eu não sei. Eu sei o seguinte, eu não vou discutir com as tuas palavras, nem vou desconfiar delas. Eu confio. Eu quero morrer confiando nas tuas palavras. Isso agrada muito a Deus, gente. Muito. Uma confiança que vai além da sua própria capacidade de observar e de compreender. Não estou compreendendo isto, mas eu confio e tu vais um dia me mostrar, se quiseres, uma resposta disso tudo. Interessante essa sexta observação. Davi explica o motivo da oração. Não sei se vocês notaram, versículo 27. Por isso, o teu servo se animou para fazer esta oração. Quando você liga para alguém, diz, fulano, pai, eu estou te ligando, é por isso, você diz, para te convidar para não sei o que, vamos para a praia, ou então é para te pedir que tu me arranje a tua caneta emprestada, sei lá. Mas você diz, quando você chama alguém para conversar, senta aqui para conversar. Sim, o que é? Vai, eu te chamei por isso. Aí às vezes a gente chama Deus para conversar e não diz. É interessante. E quando você toma a iniciativa de orar a Deus, você está chamando Deus para uma conversa. Ou você está indo a Deus numa conversa, mas dá no mesmo. Então procure explicar para Deus o motivo pelo qual você está fazendo aquela oração. Porque se ele não vai saber, vai. Ele não precisa ser informe isso a ele, não. Mas ele, primeiro, ele gosta. Segundo, sabe que isso vai ajudar a quem? Você. Você vai racionalizar melhor a sua oração. Senhor, eu estou aqui orando porque eu quero te glorificar. Está explicado. Eu estou aqui orando porque eu estou muito triste. Está explicado. Eu estou aqui porque eu quero te glorificar e estou triste. Tudo bem. Diga 10 motivos, 3, 2. Agora, eu acho que 0 motivo não é. Então, tem uma coisa errada. Está orando a Deus por quê? Ei, parei de orar. Você está orando a mim por quê? Diga por que você me procurou em oração agora. Sei não. O pastor mandou. Não tenho a menor ideia. Então, pode parar de orar, não tem sentido. Então, você tem um motivo para orar. Sim, talvez você não perceba, talvez você não foi buscar no fundo do seu coração, mas você tem. Então, o Davi aqui explicou a Deus, eu achei isso muito interessante. Pois, explique a Deus o motivo pelo qual você está se dirigindo a Ele. Enriquece mais. E, por fim, confessa, o sétimo ponto, confessa dependência a Deus. Senhor, agora me abençoa. Abençoa a casa do teu servo. E quanto uma bênção, será para sempre bendita a casa do teu servo. Lembra de Jacó, que estava voltando lá para Israel, vindo lá de Padã, Arã, e que ele lutou com o anjo atravessando o rio Jaboque, e lutaram por várias horas, e o anjo disse, me solta, porque eu preciso ir, que já está amanhecendo. Ele disse, não solto, enquanto tu não me abençoares, eu não te largo. Era o próprio Deus ali, de uma forma personificada, talvez o próprio Jesus Cristo, de uma forma pré-encarnada, que estava lutando com Jacó. A passagem é belíssima aquela ali. Mas ele disse, não largo, enquanto tu não me abençoares, mostrando o desejo intenso da bênção de Deus. E Davi aqui diz, Senhor, eu, sem tua bênção eu estou liquidado. Me abençoa. Se tu servido e abençoar a mim, a minha casa, me abençoa. Então, se você não quer nem pensar em viver sem as bênçãos de Deus, que eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, se alguém faz questão absoluta de ter as bênçãos de Deus no seu dia a dia, eu acho que todos vocês vão dizer, claro que eu faço questão. Ah, ótimo. Disse isso para ele quando? A última vez. Gente, a gente não pode, nessa história, nessa conversa, de porque ele é Deus, de não ficar dizendo as coisas para ele. Diga, explique detalhes. Explique as entrelinhas da sua vida, dos seus propósitos, dos seus desejos, das suas aspirações, das suas angústias. Diga, se abra diante dele. As orações estão aqui registradas para nos ensinar. Encerrando, quero observar que dos sete pontos que nós anotamos aqui, em apenas dois, ele pede algo. Em cinco, ele exalta Deus, ele externa sentimento a Deus, ele explica os motivos dele a Deus e glorifica a Deus. Cinco de sete. E eu fiquei achando que seria um padrão muito interessante. Não exatamente tantos por cento, é dois de sete, cinco de sete, não. Mas procure carregar mais nas suas orações, ou mesclar nas suas orações, junto com os pedidos, que é lícito e devem ser feitos, mas enriqueça as suas orações mais de glórias a Deus, de exaltações a Deus, mesmo do que pedidos. Davi foi por aí, eu acho que é um caminho excelente. Que Deus nos abençoe a fazermos as nossas orações momentos muito mais ricos com Deus, aumentando a nossa intimidade com Ele e crescendo espiritualmente, trabalhando melhor as nossas orações, racionalizando mais e espiritualizando mais, que uma coisa não é contra a outra. Racionalizar mais as orações, espiritualizando mais as nossas orações, glorificando mais a Deus.